Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 14 de março de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação da emissão está Ana Guedes. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720, a onda média aos 1.530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de termos aqui as notícias do que vai pelo mundo, no espaço da Janela de Angola, vamos falar hoje do fenómeno da violência sexual em Angola, que está a ganhar contornos preocupantes. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música dos Estados Unidos. Mas, para já, as notícias do mundo.
Vamos então às notícias neste sábado, 14 de março. Começamos em Angola, marcha convocada pela sociedade civil de Cabinda para protestar contra violações dos direitos humanos e a administração da governadora Aldina da Lomba Catembo foi abordada pelas autoridades policiais e militares que montaram um mega esquema de segurança na cidade. O correspondente da Voz da América em Cabinda, José Manuel, tem uns detalhes.
A cidade de Cabinda acordou deserta, mas agitada por causa da manifestação convocada pela juventude da sociedade civil. Homens fardados e a paisana patrulhavam os perímetros por onde devia passar o protesto convocado pela sociedade civil contra a violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e da má governação do enclave de Cabinda. A realização da manifestação ficou manchada pela detenção nas primeiras horas de sábado do organizador da marcha, Marcos Mavum, que foi detido pelas autoridades policiais. Contudo, não nos foram avançados pormenores da sua detenção. Confirma-se igualmente que o presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados da província de Cabinda, Dr. Arão Tempo, foi levado sob custódia pela polícia quando tentava seguir viagem à vizinha República do Congo-Brazzaville. Arão Tempo foi mantido sob custódia das autoridades por alegadamente estar associado à organização da manifestação. Ele conseguiu prestar algumas declarações à Voz da América quando era escoltado pela polícia.
Eu vou ser claro que eu, a partir de hoje, faço um juramento para a defesa dos direitos imprescindíveis do povo de Cabinda.
A marcha já não saiu à rua por causa do clima de intimidação instalado com a mobilização das forças de defesa e segurança nas principais zonas de concentração populacional e nas zonas do trajeto da marcha. A manifestação, segundo os organizadores, foi a maneira encontrada para protestar contra as restrições das mulheres no acesso às lavras e da má governação do enclave petrolífero de Cabinda, abraço com altos níveis de desemprego, pobreza e de pouco crescimento económico em relação às outras províncias do país. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Por outro lado, na Serra Leoa, o vice-presidente Samuel Samsumana disse hoje ter solicitado asilo na embaixada dos Estados Unidos em Freetown, depois que os soldados cercaram sua casa. Samsumana foi expulso do partido no poder, o APC, há uma semana depois que uma investigação o acusou de criar o seu próprio movimento político rival, levando o presidente Ernest Bai Koroma e seus correligionários a duvidarem se ele poderia continuar como vice-presidente. O secretário de Estado, John Kerry, considerou sem precedentes incorreta a carta aberta que 47 senadores republicanos enviaram aos líderes iranianos sobre o acordo em negociação entre o Teherão e 5 potências internacionais. Ao intervir hoje em Sharm el-Sheikh, na Conferência de Investimento no Egito, Kerry condenou a carta que, segundo ele, revelou a forma incorreta de fazer política. O tufão Pam, que atingiu a República de Vanuatu, no Oceano Pacífico, já provocou dezenas de mortes. Funcionários das Nações Unidas falam em 44 pessoas mortas, mas não há confirmação oficial. A capital de Vanuatu, Port Vila, foi gravemente afetada e há informações de que em algumas províncias do país várias aldeias foram completamente destruídas. Um barco com mais de 200 pessoas naufragou ao largo da costa de Mianmar Ocidental, deixando pelo menos 20 mortos e 26 desaparecidos. Agora mesmo chega a notícia de que os mortos aumentaram para 33. As autoridades disseram que 167 pessoas foram resgatadas, mas as demais poderão ter morrido no mar. Entretanto, moradores da região acreditam que o número de mortes possa ser mais elevado porque muitos passageiros não foram incluídos nos documentos do barco que estava sobrecarregado. Acidentes marítimos são comuns comuns no sudeste da Ásia devido à superlotação de barcos velhos.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 14 de março de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Transmitimos desde Washington.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30, nas frequências de 9.805, 13.635 e 17.820. E a partir das 18 horas, nas frequências onde já nos ouve e já nos acompanha. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Participe e já sabe, estamos à sua espera todas as sextas-feiras às 17h30.
O fenómeno da violência sexual em Angola está a ganhar contornos preocupantes no seio das famílias afetadas. O relato de menores violadas tem vindo a chocar a sociedade e as autoridades em Luanda mostram-se impotentes para identificar as causas e apontar soluções. Para nos falar sobre o assunto, temos o sociólogo João Paulo Ganga e o jurista Domingos João.
Especialistas em Luanda e não só dizem que a tendência é banalizar o tema numa sociedade com vários problemas. O fenómeno que antes tinha como alvo principal as mulheres vendedoras de rua passou agora a atingir as menores de idade, com relatos de casos chocantes, a julgar pela faixa etária de idade que os seus autores têm como preferência. Em Angola e particularmente na capital do país, as mulheres sofrem todo o tipo de violência, entre física, sexual, moral ou psicológica. O debate em torno desta problemática está ainda a revelar-se tímido e preconceituoso, um problema cuja solução encontra várias respostas, mas ninguém assume a responsabilidade para pôr fim ao cortejo de violações. A maneira como o Estado e também a imprensa pública local apresentam a questão não tem ajudado a sociedade angolana a enfrentar o assunto com frontalidade, ficando para as autoridades policiais o ónus da investigação e do tratamento conveniente sobre os vários casos. O sociólogo João Paulo Ganga não encontra uma causa específica sobre a violação sexual que assola o país, particularmente na capital do país. Para este especialista, vários fatores concorrem para a proliferação deste fenómeno, um dos quais tem a ver com a conquista do poder sobrenatural.
Bem, a violência sexual não tem propriamente uma causa específica, né? Ela é produto de várias causas, de múltiplos fatores. E nós podemos encontrar, pelos indicadores que temos em relação aos crimes sexuais no nosso país, nomeadamente na província de Luanda, nós temos crimes sexuais, a violação é cerca de 96% daquilo que são os crimes sexuais. E, nomeadamente, a violação de menores, de crianças. E essas violações, infelizmente, derivam de três fatores fundamentais. Primeiro, o modelo organizacional da nossa sociedade. O que é que isso significa? Significa dizer que nós tínhamos uma sociedade que tinha o homem que ia trabalhar e a mulher que ficava em casa. Com a divisão social do trabalho e com a mudança deste paradigma, as mulheres começaram a entrar também no mercado de trabalho. E ao fazer isso, nós desprotegemos a família tradicional. Portanto, hoje nós temos as crianças passarem muito tempo fora dos pais, ou seja, desprotegidas, sem a presença do pai, sem a presença da mãe, porque eles tiveram que entrar no mercado de trabalho em busca de sustento para as famílias. E então, nesse momento, temos uma grande falta de proteção das crianças. Além disso, como catalisador deste fenómeno, nós temos também a questão daquilo que designamos pela sexualização da vida, ou seja, o sexo, a sensualidade, a pornografia, a atitude sexual, a forma de vestir, está demasiadamente enraizada na sociedade. Ou seja, as crianças conseguem estar perto de tudo o que tem a ver com sexo, com beijos, com atividade sexual. Portanto, há uma proximidade muito grande das crianças. Portanto, as crianças não estão protegidas desses fatores. Além disso, a internet funciona também, que as crianças têm acesso à internet e podem descarregar, podem ler, podem encontrar uma relação muito próxima. Portanto, é preciso separar as crianças deste universo dos adultos. E neste momento há uma proximidade excessiva das crianças. O outro fator na nossa sociedade dos crimes sexuais tem a ver com a ideia do feitiço. Portanto, nós temos uma sociedade que assenta ainda muito no obscurantismo. Ou seja, muita gente acredita que a prática de sexo, uma violação com uma criança, com uma velha, com a sogra, quer dizer, que o fruto proibido vai lhe levar ao poder. E, portanto, muitas das violações ocorrem baseadas na crença do feitiço, de que a relação sexual com uma criança ou com uma pessoa que é normalmente, digamos assim, uma relação proibida, aquilo vai dar poderes sobrenaturais, vai fazer com que a vida avance, que haja melhoria econômica. Portanto, as crianças são vítimas também deste processo. E, por outro lado, temos o fator das drogas e do álcool. Ou seja, aí estamos a falar já do crime organizado. O excesso de droga na nossa sociedade e também de álcool, o consumo, faz com que pessoas neste estado utilizem uma violência sexual contra as crianças. Ou seja, utilizam a coragem que não têm durante a atividade lúcida para poder, através do álcool e das drogas, perverter uma relação que devia ser saudável e violarem crianças. Mas é preciso dizer que grande parte destas violações acontecem no espaço doméstico, ou seja, há a ideia errada de que as violações acontecem mais por pessoas desconhecidas. Mas os estudos e os indicadores que temos são contrários. Dizem-nos que as violações de crianças acontecem normalmente no espaço doméstico, por pessoas conhecidas, pelo pai, pelo tio, pelo primo, pelo amigo que visita, por pessoas que habitam o mesmo espaço doméstico, o mesmo quintal. Portanto, esta relação de proximidade tem procurado e contribuído para o aumento dos crimes de violência e de violação de crianças menores no nosso país.
O jurista Domingos João diz tratar-se de uma preocupação que assume contornos jurídicos evidentes, consequências sociais e também culturais. Longe das consequências, Domingos João prefere identificar as causas do fenómeno.
No meu ver, a situação é preocupante, e é mesmo preocupante de facto, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista social e até mesmo do ponto de vista cultural. Porque de facto é uma prática que vem a lesar quase todos os estratos sociais, sobretudo as instituições, quer aqui a família, só para dizer que semana passada houve um caso que chocou bastante, o que aconteceu no Rocha, todos nós acompanhamos pela mídia, que é o caso de dois irmãos que violaram a outra irmã, sucessivamente um de 20 anos e o outro de 18 anos, se a memória não me falha, a notícia ouvimos assim. São factos muito preocupantes, mas aqui deixa-me realçar que deveríamos nós nos preocupar antes de ver as consequências, o porquê de que tenha acontecido ou venha acontecendo isso. De um lado, eu apontava aqui dois fatores. Devemos ver na vertente social o que se passa e na vertente cultural também o que se passa. E a pergunta é essa. Primeiro, havíamos de procurar quem é o grupo-alvo que pratica isso. Quem são? É qualquer um cidadão ou há cidadãos definidos? Há um grupo de cidadãos definidos para tal? No meu ver, é que isso não acontece com todo tipo de cidadão, não. Parece que há um tipo de cidadão, há um grupo, há uma camada de cidadão que, no meu ver, é o cidadão de nível baixo ou então de nível social um bocado mais afetado, assim pobre, se assim posso dizer. Aqui digo que concorrem fatores econômicos. Por exemplo, aquela juventude que aspira, esse é um dos factos, aquela juventude que aspira a ter dinheiro, aspira a levar a vida mais não sei além, ser rico, por exemplo, e recorre a casas de práticas mágicas, por exemplo, e chega ali aconselhado, consulta alguém, um velho, uma senhora, dizer que eu preciso mudar a minha vida. E lá o senhor diz que para mudar a sua vida até podes, pá, tens que ter um dinheirozinho e não só. Tens que violar, por exemplo, a sua mãe, tens que te envolver com a sua mãe, a sua prima, ou mesmo uma criança. O jovem ou o cidadão, na ânsia de obter o lucro, de obter o dinheiro, de obter aquilo que ele deseja, vai praticar. De um lado, apontaria o fenômeno social como, por exemplo, o nível de vida que esta juventude tem. Digo cá que aqui é a juventude que pratica isso. Um jovem desempregado, um jovem que passa o dia todo a consumir, por exemplo, o álcool, e aqui o fenômeno das bebidas alcoólicas, das drogas, está aí melhor resumir tudo em drogas, estimula para esse processo.
O facto da maioria dos casos reportados acontecerem nos principais centros urbanos também encontra uma justificação. O sociólogo João Paulo Ganga aponta os fatores demográficos e a falta de proteção da criança como uma das várias causas que podem ser identificadas.
A maior parte dos problemas urbanos hoje derivam também da violência. E as crianças não estão a ser protegidas. Nós temos que criar espaços para a criança. Hoje nós temos crianças adultas, ou seja, adultos pequenos, ou seja, pessoas que só têm 2, 4, 5 anos, mas desfrutam, ouvem a linguagem, os métodos, os mecanismos dos adultos. Inclusive as roupas que as crianças vestem hoje, são roupas que vestem a mini saia, o top, portanto as crianças utilizam a mesma linguagem dos adultos. Isto é que tem que ser alterado. Nós temos que criar um espaço infantil. Temos um mundo infantil que só tem um nome de infantil, porque todas as regras, toda a linguagem, todo o mecanismo social são mecanismos de adultos. E isso tem gerado uma violência que gera, portanto, potencialmente estas violações que nós estamos a crescer todos os dias no meio urbano, na cidade de Luanda. E nas zonas rurais os problemas são outros, porque há uma separação muito grande, ainda continua, como disse há bocado, a organização e a divisão social do trabalho do antigamente, portanto, o homem sai para trabalhar, a mãe passa a maior parte do tempo, as tias, portanto, a família rural está mais protegida, porque a criança está inserida no meio familiar. Porque o meio rural, quando nós fizemos os estudos, percebemos que ali a proteção da criança é maior, porque a criança está no seu habitat natural, tem os seus instrumentos, tem as suas brincadeiras, tem o seu espaço social. Nós, no meio urbano, há uma espécie de atropelo dos espaços, ou seja, todo mundo convive nos mesmos espaços.
Para o jurista Domingos João, o ambiente de abertura e de alguma liberdade que o país apresenta também tem contribuído para um maior descontrole das manifestações pessoais dos cidadãos envolvidos nesta prática.
Hoje, com o advento da paz que a gente vive, passando 14 anos ou 13 anos depois, as pessoas concentram-se nas grandes cidades. E se o caro jornalista ver, esse fenômeno não acontece nas comunidades, nas nossas aldeias, lá nos nossos quimbos, não. Acontece nas cidades. Por que que acontece? Porque lá, onde está a maior parte da população, a maior parte da juventude que pensa diferente. Então, naquele tempo de guerra também por lado, estavam com as cabeças a pensar no próprio conflito em si. Hoje em dia, têm a mente um bocado livre e sonham um bocado mais alto. Sonham em quê? Em coisas boas e em coisas más.
O papel dos pais na prevenção deste fenómeno pode ser uma das soluções para se inverter o quadro. João Paulo Ganga defende a intervenção de vários atores para devolver a normalidade social no país.
Porque os pais não têm tempo para ficar com os filhos. E, portanto, há um dilema muito grande. Portanto, se ficarem com os filhos, perdem a capacidade de fazer rendimento e sustentar a família. Se saírem, têm o problema de não saberem a quem deixar os filhos. Aqueles que têm possibilidades podem pagar uma creche e têm uma relativa proteção. Mas, mesmo assim, não têm o tempo do afeto, do carinho, do exercício do amor. Porque o amor, o carinho, a afetividade tem que ser exercitada. Portanto, por isso é que se disse no princípio que nós temos que mudar o modelo organizacional da sociedade. Nós temos que criar uma sociedade com outro tipo de modelo. Porque este modelo que nós estamos a viver agora é um modelo que afasta os pais dos filhos. E o intermediário dos pais e dos filhos é apenas o capital. Portanto, na busca de rendimentos, na busca de dinheiro, os pais são obrigados a deixar os filhos desprotegidos. E então os custos dessa falta de proteção são as violações, são a falta de afeto, são o abandono escolar, são a falta de ambiência e de interação entre pais e filhos. Portanto, o desafio dos pais é bicudo. Portanto, os casais vão ter que encontrar soluções novas, porque os problemas são novos, para poder encontrar um meio termo no sentido de que possam passar mais tempo com os filhos, educar, conversar, discutir, promover outro tipo de atividades quando estão em família, para que a família, que é ela que é o fundamental, é o principal obstáculo a esse tipo de violações. Portanto, é preciso educar os filhos, é preciso fazê-los compreender que a realidade é nova, a vida é bonita, mas tem perigos, como as violações, que é preciso acautelar. O problema das crianças violadas é bicudo, porque aquilo pode gerar um trauma para a vida toda. E aqui o grande problema é, de facto, o problema do foro psicológico. Aí estamos a falar na questão do apoio às vítimas. Nós temos abordado muitas vezes esse tema da criminalidade e nós temos que investir, sobretudo, quando se trata de criminalidade, na questão da vítima, na questão da vitimologia, da vitimização. Ou seja, é preciso encontrar formas de tratamento, de parcerias e de acompanhamento daquelas pessoas que são vítimas de violação.
Finalmente, Domingos João não concorda com a criminalização como solução do problema. Sugere que as instituições do Estado e a família devem assumir este fenómeno com frontalidade.
Há um processo que aqui não chamaria tanto o governo ou o Ministério da Promoção da Mulher, não. Eu chamaria a família mesmo como instituição. Porque o que falta na sociedade de hoje é a educação de base. Quando nós deixamos um irmão de 15, 17 anos, 18 anos a cuidar da sua irmã de 3, 4 anos e depois tem que dar banho, tem que prepará-la, quer dizer, ele dá banho, chega até ao ponto de tocar os órgãos mais íntimos da menina. Aquilo pode estimular. Essa questão da família é a coisa mais importante, a família, os pais, os vizinhos, a comunidade. Por que que não, aquilo que eu disse antes, aqui atrás, eu disse que nas comunidades, aqui por exemplo, nas comunidades rurais, nos nossos quimbos acontece pouco isso, porque lá todo mundo é educador do outro, até o vizinho educa o filho do vizinho. Na sociedade, já que nas nossas elites citadinas, não. O filho do vizinho cometeu, o vizinho não pode falar, espera que o pai venha ralhar. Nesse caso, ninguém é polícia de ninguém. Quando ninguém não é polícia do outro, quer dizer, nós caímos num abismo, é que notamos hoje em Luanda. Agora, a instituição, o Ministério da Promoção, tem um outro papel por mim, mais a fundo, mais além do que essa de sensibilizar a população ou as famílias. Isso é um papel primário, básico da própria família.
Como é que acha que a sociedade angolana deve enfrentar ou encarar este assunto com frontalidade e no sentido de apontar soluções, envolvendo todos os estratos desta própria sociedade? Porque, afinal, é um assunto que, para além de preocupar, também destrói a própria sociedade angolana.
De facto, destrói como destrói, porque a criança, a jovem violada, cresce traumatizada. Ela fica de uma forma que não sei se até aceitaria viver num local onde tinha sido violada. Não sei se aceita. Bem, eu acho que aqui deve-se ter uma preocupação de toda a sociedade mesmo, a que chamaria as igrejas, algumas ONGs vocacionadas para tal, na sensibilização, o próprio governo. A lutarmos de modo a se estancar esse fenômeno, porque não é nada abonatório, as consequências são muito graves. Temos depois na sociedade jovens ou adolescentes que crescem com remorsos e nenhum jovem gostaria um dia de levar uma vida séria, isso no meu entender, com uma jovem que aos 15 anos, aos 17 anos, por exemplo, tinha sido violada.
João Paulo Ganga e Domingo João foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui, para além de saúde com a doutora Nídia, de conversar junto com os nossos amigos ouvintes, vamos ter aqui o Festival Sons do Atlântico. Mas agora, continuando nesta emissão de sábado, vamos ficar, a propósito da questão de violência sexual e violência doméstica, vamos ficar com um tema musical, chama-se Move On, exatamente sobre a violência doméstica. It ain't nothing that you did too wrong. Make him put his hands on you, baby, just move on. You gotta show them kids that you strong. Get away from that situation and move on. Yes. He gonna appreciate you when you gone.
This for all my women in a tough situation.
Don't look back, just move on.
I need y'all to keep your head up, you feel me?
You got to move on. You got to be strong.
You got to listen.
Story of a life, he do wrong and she stay. Love at first sight, the cliche that he say. But ask yourself, if it's love at first sight, why every time he get drunk, he put a punch to your sight? Eyes all swollen, his pride all swollen. He know you could do better, so he try to be controlling. 9 months going on 10, oh man. Devastated realizing that you got the wrong man. Kids keep coming, hits keep coming. Late night phone calls from girlfriends keep coming. You wanna leave, but the rent keep coming. And you gave him all your years, you ain't had a job in years. Driving home with your eyes full of tears, to a man full of lies and a fridge full of beers. Your kids full of fear, don't be a fool another year. Go to a women's shelter, get the hell up out of here. You hear? It ain't nothing that you did too wrong. Make him put his hands on you, baby, just move on. You gotta show them kids that you strong. Get away from that situation and move on. He gonna appreciate you when you gone. Too late for that, don't look back, just move on. Move on. You got to be strong, you got to move on. You got to be strong, you got to move on. I know it ain't as easy as it sounds. Your heart beating fast and he the reason that it pounds. He make fun of your weight, but he the reason for the pound. Laid your life down for this man and he think that he can frown. He be around town different week, different women. Brought a few diseases home, few trips to the clinic. Said it was just a few tricks and he finished. Gone for weeks at a time and he say he own business. You ask him about it, he say mind your own business. You make a fuss and it's uppercut to the kidneys. On top of all that, he hits you in front of the kids. Women physically weaker, use God as a strength, miss. Me, I would have killed him. God is my witness. Could never understand all the pain that you witnessed.
Amigos ouvintes, a nossa página na internet é www.voaportugues.com. E para além dos áudios com os nossos trabalhos, temos também, de segunda a sexta, as manchetes africanas. É o VOA 60 África, as imagens noticiosas de África.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30, nas frequências de 9805, 13635 e 17820. E a partir das 18 horas, nas frequências onde já nos ouve e já nos acompanha. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Participe e já sabe, estamos à sua espera todas as sextas-feiras às 17h30.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ler e ouvir as histórias da Voz da América em português em www.voaportugues.com. Pode deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington, sábado, 14 de março de 2015. Tendo em boca, não esqueça, o Eduardo Ferro traz-nos a música da América. Amigos ouvintes, não esqueçam que podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América em português em www.voaportugues.com. Podem conversar connosco através do Facebook, do Twitter e do WhatsApp.
Esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 14 de março de 2015. Votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco está na apresentação Ana Guedes, que vos saúda. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720, onda média aos 1.530. Internet, www.voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde, com a nova rádio na praia, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem ouvir-nos em FM, em Nampula, com a rádio Encontro. Em Bissau estamos em FM com a rádio Pijigiti. Dentro de minutos vamos ter aqui as últimas novidades musicais dos Estados Unidos, o Top 10. Mas antes, vamos saber quais são as principais notícias da atualidade. Neste sábado é o Mundo em Notícia, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
E atualizamos a informação neste momento, quando são 13 horas e 31 minutos aqui em Washington. Em Angola, a marcha convocada pela sociedade civil de Cabinda para protestar contra violações dos direitos humanos e a administração do governador Aldina da Lomba Catembo foi abortada pelas autoridades policiais e militares que montaram um mega esquema de segurança na cidade. O correspondente da Voz da América em Cabinda, José Manuel, tem os detalhes.
A cidade de Cabinda acordou deserta, mas agitada por causa da manifestação convocada pela juventude da sociedade civil. Homens fardados e a paisana patrulhavam os perímetros por onde devia passar o protesto convocado pela sociedade civil contra a violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e da má governação do enclave de Cabinda. A realização da manifestação ficou manchada pela detenção nas primeiras horas de sábado do organizador da marcha, Marcos Mavungo, foi detido pelas autoridades policiais, contudo, não nos foram avançados pormenores da sua detenção. Confirma-se igualmente que o presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados da província de Cabinda, Dr. Arão Tempo, foi levado sob custódia pela polícia quando tentava seguir viagem à vizinha República do Congo Brazzaville. Arão Tempo foi mantido sob custódia das autoridades por alegadamente estar associado à organização da manifestação. Ele conseguiu prestar algumas declarações à Voz da América quando era escoltado pela polícia.
Eu vou ser claro que eu, a partir de hoje, faço um juramento para a defesa dos direitos imprescindíveis do povo de Cabinda.
A marcha já não saiu à rua por causa do clima de intimidação instalado com a mobilização das forças de defesa e segurança nas principais zonas de concentração populacional e nas zonas do trajeto da marcha. A manifestação, segundo os organizadores, foi a maneira encontrada para protestar contra as restrições das mulheres no acesso às lavras e da má governação do enclave petrolífero de Cabinda, abraço com altos níveis de desemprego, pobreza e de pouco crescimento económico em relação às outras províncias do país. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel, desde Cabinda. Outras informações de hoje, sábado, o vice-presidente da Serra Leoa, Samuel Samsumana, disse hoje ter solicitado asilo na Embaixada dos Estados Unidos em Freetown, depois que os soldados cercaram sua casa. Samsumana foi expulso do partido no poder APC há uma semana, depois de uma investigação ter acusado de criar o seu próprio movimento político rival, levando o presidente Ernest Bai Koroma e seus correligionários a duvidarem se ele poderia continuar como vice-presidente. O secretário de Estado americano John Kerry considerou sem precedentes e incorreta a carta aberta que 47 senadores republicanos enviaram aos líderes iranianos sobre o acordo em negociação entre Teherão e 5 potências internacionais. Ao intervir hoje em Sharm el-Sheikh, na Conferência de Investimento no Egito, Kerry condenou a carta que, segundo ele, revelou a forma incorreta de fazer política. O diplomata americano revelou que as negociações com o Irã vão continuar e que, apesar de alguns progressos, persistem importantes divergências. O tufão Pam, que atingiu a República de Vanuatu, no Oceano Pacífico, já provocou dezenas de mortos. Funcionários das Nações Unidas falam em 44 pessoas, mas não há confirmação oficial. A capital de Vanuatu, Port Vila, foi gravemente afetada e há informações de que, em algumas províncias do país, várias aldeias foram completamente destruídas. A sede do UNICEF na Nova Zelândia já avisou que Pam pode ser um dos tufões mais destrutivos da história na região no Oceano Pacífico. Um barco com mais de 200 pessoas naufragou ao largo da costa de Mianmar Ocidental, deixando pelo menos 20 mortos e 26 desaparecidos. As autoridades disseram que 167 pessoas foram resgatadas, mas as demais poderão ter morrido no mar. Entretanto, moradores da região acreditam que o número de mortes possa ser mais elevado porque muitos passageiros não foram incluídos nos documentos do barco que estava sobrecarregado. Acidentes marítimos são comuns no sudeste da Ásia devido à superlotação de barcos velhos. O antigo presidente das Maldivas, Mohamed Nasheed, foi condenado a 13 anos de prisão por terrorismo. Um painel de três juízes considerou o primeiro presidente democraticamente eleito no país, Nasheed, culpado por ter ordenado a prisão ilegal de um responsável de justiça em 2012. Os partidários de Nasheed dizem que o julgamento foi motivado politicamente para o impedir de concorrer contra o atual Yemen Abdul Gayoom na eleição de 2018. O Departamento de Estado americano já reagiu dizendo, em comunicado, que o governo dos Estados Unidos está preocupado pela forma como o julgamento foi realizado, sem respeitar a lei das Maldivas e com uma notória falta de imparcialidade e independência dos juízes. A União Europeia também condenou o julgamento.
Obrigada. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 14 de março de 2015. Amigos ouvintes, na emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui do Festival Sons do Atlântico, que teve lugar em Luanda. Depois vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos então contar com a vossa companhia amanhã. Mas para já, música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos já pela canção que ocupa a primeira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Era Mark Ronson com Uptown Funk na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, milhões de jovens arriscam-se a sofrer danos auditivos porque ouvem música num volume muito elevado, disse a Organização Mundial de Saúde. O volume da música, dos concertos e discotecas costuma ser muito alto, assim como o som dos auriculares, dos dispositivos de áudio ou smartphones. Segundo dados recolhidos pela OMS, cerca de 50% dos jovens entre os 12 e os 35 anos de países com rendimentos médios ou altos expõem-se a níveis sonoros muito fortes. Cada vez mais jovens correm o risco de sofrer danos auditivos, tendo de ser conscientes de que a audição, uma vez perdida, não volta, afirmou a Organização Mundial de Saúde. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Taylor Swift com o tema Blank Space, na quarta posição.
Dressed like a daydream.
So it's gonna be forever.
It's torture. Don't say I didn't say I didn't warn ya. Boys, only one love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya.
Tratava-se de Taylor Swift. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Meghan Trainor e o tema Lips Are Moving. Meghan Trainor, com o tema Lips Are Moving. Mais notícias do mundo da música, Ed Sheeran e Sam Smith foram os grandes vencedores dos Brit Awards 2015, cuja cerimónia decorreu em Londres. Sheeran conquistou os galardões de Álbum Britânico do Ano e Artista Britânico Masculino. Já Smith foi o vencedor nas categorias do Sucesso Global Britânico do Ano e Destaque Britânico do Ano. E ficamos precisamente com Ed Sheeran e o tema Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still feel less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
Era Ed Sheeran, na segunda posição, com o tema Thinking Out Loud. E deixamos um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Maroon 5 e o tema Sugar.
Away. shit unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 14 de março de 2015, despeço-se Ana Guedes com um abraço e votos de um bom resto de sábado. Marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.